Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Amém, amém. Vamos ler a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 14. Estamos ainda conversando sobre os cinco solas, os cinco somentes da reforma protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. No domingo passado, o pastor Felipe dos Anjos abençoou a nossa igreja falando sobre a fé, sola fide, a fé livre, e hoje também quero falar sobre a fé. Quero falar sobre somente a fé. E falar sobre a fé, nesse trecho aqui de Mateus 14, que assim, mudou completamente a minha compreensão de fé quando me ensinaram esse texto. A experiência de Pedro com Jesus, quando eu entendi esse conceito de fé, isso aqui, eu falei, ah, isso aqui que é fé? Isso mudou a minha vida radicalmente, foi como se eu me convertesse de novo. Porque a primeira vez que eu me converti assim, daquela situação de pecador, alucinado pecador, e que se converte a Jesus e tem fé em Jesus para ir para o céu depois da morte. Né? Você é pecador, e você está sob a ira de Deus, a condenação de Deus, o castigo de Deus, e você vai para o inferno quando você morrer. E você tem que crer em Jesus como seu Salvador, porque Ele é o seu Salvador e Redentor, e se você crê em Jesus, depois da morte você vai para o céu e não para o inferno. E eu me converti assim. Eu me lembro o dia que o pastor fez o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer entregar o coração para Jesus, quem quer convidar Jesus para morar no seu coração, eu falei, eu quero tudo isso aí. Eu tinha 11 anos de idade, estava sentado no culto ao lado da minha avó, e era um culto de jovens, e tinha um coral jovem cantando, e o pastor pregou depois e falou, você pode sair do seu lugar e vem aqui à frente e entregue a sua vida para Jesus. E naquele dia, era um sábado à noite, na primeira igreja batista em São Vicente, lá no litoral. Eu levantei, vim à frente, entregar minha vida a Jesus, porque foi esse o apelo que o pastor fez. E eu entreguei minha vida a Jesus, falei, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, seja o meu Salvador. Eu quero ser salvo por Jesus, eu quero depositar a minha fé em Jesus, de que Ele pode me salvar e que Ele vai me salvar. E foi assim que eu fui, eu tinha 11 anos de idade. Mas depois fui crescendo mais, e fui lendo a Bíblia, fui entendendo outras coisas, e esse dia aqui que eu entendi essa ideia de fé, como Pedro viveu uma experiência de fé, foi quase que uma outra conversão. Aliás, eu não sei quantas vezes mais eu já me converti, ou já fui convertido, mas cada grande descoberta na Bíblia Sagrada, parece que o Evangelho se faz novo, novo, novo. Como diz meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, a Bíblia é um livro zipado. Você começa a abrir, ele não para de abrir. E vai abrindo, abrindo, abrindo e você vai descobrindo coisas. Esse aqui é um capítulo sensacional. Eu me refiro a Mateus capítulo 14, começando no verso 22. Diz assim a palavra de Deus, que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar da Galiléia, que na verdade é um lago. O mar da Galiléia, o lago de Tiberíades, então Jesus falou para os discípulos, ó, vão para o outro lado, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. Versículo 23 de Mateus 14. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele ainda estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, então Jesus foi orar, antes do anoitecer, e ficou orando até alta madrugada. Então, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos no barco ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, é um fantasma. E ficaram apavorados e gritaram de medo. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: pois então venha, venha Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Deus nosso Pai, nós te pedimos juntos aqui o entendimento, a revelação dessa tua palavra. Que o Senhor nos dê a mesma experiência que teve Pedro naquele dia. E nos coloque quebrantados em adoração a Jesus Cristo, que verdadeiramente é o teu Filho. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos falando sobre as verdades da reforma, só a fé. E essas verdades da reforma têm como protagonistas alguns homens e mulheres extraordinários, mas um dos principais, se não o principal, é Martinho Lutero. E Martinho Lutero era um sujeito perturbado. Ele era um sujeito muito perturbado. Ele era muito perturbado de culpa. Ele não só era perturbado pela sua culpa, mas ele também tinha uma certa raiva de Deus. Martinho Lutero. Ele era perturbado pela sua culpa, pela sua consciência culpada, pela sua consciência de pecado. Mas ele tinha também uma certa raiva de Deus. Porque ele olhava para o mundo e via o sofrimento humano. E ele dizia: bom, nós sofremos, a humanidade sofre. E sofre por quê? Porque nós pecamos, o pecado original, o pecado dos nossos pais ancestrais, Adão e Eva. E esse pecado que passou para toda a raça, e todos nós também somos filhos de Adão e Eva. E assim como eles pecaram, nós pecamos. Nós estávamos lá neles quando eles pecaram. Então o pecado é de toda a raça. A Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos e nos afastamos da glória de Deus. Então, a experiência fundante da nossa caminhada de fé é essa consciência de pecado. E Lutero tinha essa consciência muito profunda. Nós pecamos. Nós fizemos alguma coisa errada em relação ao Deus Criador. Agora Ele está irado conosco, Ele vai nos mandar para o inferno, Ele vai nos castigar. E além do sofrimento humano por causa do pecado, o Lutero era consumido por uma culpa de não conseguir realizar a justiça de Deus. Ele tinha uma fixação por praticar a justiça de Deus. E ele tentava e não conseguia. Por mais que ele se esforçasse para ser gabarito diante de Deus, ele não conseguia. Ele era mais ou menos como você, como eu, como o apóstolo Paulo, que disse: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Só que o Lutero, ele não dizia assim: ah, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, e todo mundo é assim, tudo bem. Não, o Lutero não pensava desse jeito, ele não tinha essa atitude. Ele ficava desesperado, ele ficava apavorado, ele era consumido de culpa, porque ele se esforçava muito para fazer a vontade de Deus e não conseguia. E ele tinha certa raiva de Deus, que ele falava: caramba, além da gente sofrer por causa desse maldito pecado, ainda o Senhor exige que a gente pratique uma justiça, e a gente não consegue nunca chegar nesse padrão tão elevado de justiça. A gente não consegue fazer a tua vontade. É nessa situação, nessa angústia, nessa aflição de alma, que Lutero descobre a carta aos Romanos. Não sei se se tem tudo a ver, acho até que tem, Lutero, por causa dessa consciência perturbada, ele se tornou um monge da ordem de Santo Agostinho, que era um outro perturbado, acho que era mais perturbado que Lutero. Só que entre um e outro tem mais de 1000 anos. Santo Agostinho também era um maluco perturbado, devasso, e ele se converte lendo a carta aos Romanos. E o Lutero, 1000 anos depois, é um perturbado e tanto, e também vai para um mosteiro. Um mosteiro da ordem de Santo Agostinho. E ele se converte no mosteiro, lendo a carta aos Romanos. E o que é que ele lê na carta aos Romanos? Ele lê, por exemplo, Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. No dia que o Lutero leu isso aqui, ele diz assim: no dia que eu li isso aqui, que eu entendi, que Deus me deu revelação e entendimento disso, eu cheguei nas portas do paraíso, eu cheguei praticamente no céu, eu entrei num êxtase espiritual tão profundo que era como se eu estivesse nas portas do paraíso. Olha o que ele leu: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, ou do gentio, ou de quem não é judeu. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso é Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. A vida do justo não depende da sua virtude de realizar a justiça de Deus. É pela fé. A justiça de Deus é revelada no evangelho de Jesus, na obra de Jesus, na pessoa de Jesus. E é pela fé, é crer em Jesus. Isso é muito extraordinário para ele. Vira a página aí, você vai encontrar Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo, ninguém será justificado diante de Deus baseando-se na obediência à lei. Uau! Como assim? Ninguém é justo porque obedece à lei? Lutero entrou em parafuso completo. Ele que era um alucinado por cumprir a justiça de Deus e obedecer à lei de Deus, ele fala: como assim? Ninguém é justificado, ninguém é aceito por Deus mediante a obediência da lei. Porque é justamente por causa da lei que nos tornamos conscientes do nosso pecado. A lei não é um caminho de salvação. A fé é o caminho de salvação. Lutero descobre isso. Olha o que diz aí o versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Vem de Deus. Independentemente da lei. Da qual essa justiça que provém de Deus, dela testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. O Lutero, quando leu isso, entendeu, ele falou: ah, não é possível. Eu passo a minha vida toda me agonizando aqui, querendo cumprir a vontade de Deus, querendo obedecer à lei, querendo fazer tudo certo. E aí eu descubro que não é pela obediência à lei, mas pela fé em Jesus. Isso é extraordinário, é maravilhoso. E ele aí começa: somente a fé. Dizem, inclusive, os historiadores, que quando Lutero vai traduzir a Bíblia, o texto grego de Romanos, para o alemão, ele insere uma palavra. Em vez de traduzir "o justo viverá pela fé", ele coloca "o justo viverá somente pela fé". Mas o Lutero era um cara perturbado. Ele, por exemplo, ele achava, quando ele leu o Apocalipse, ele acabou de ler, ele falou assim: entendi nada. Eu não sei como Deus pode ter inspirado um negócio desse. Ele já não gostava muito de Apocalipse. Quando ele leu a carta de Tiago, aí foi, surtou. Surtou. Quando ele chegou no capítulo 2, que ele disse, Tiago disse, que o homem é salvo também pelas obras e não somente pela fé, o Lutero falou, não é possível, isso não pode estar na Bíblia. Porque lá em Romanos diz que é somente pela fé. Como é que o Tiago vai dizer que é também pelas obras? Aí o Lutero disse assim, essa carta de Tiago aí é palha, bateu um vento, leva. Aí deram uma chamada de atenção nele, ele disse assim, não. Beleza, tá, deixa aí na Bíblia, mas ó, teólogo fraco esse Tiago, hein? Teólogo fraco. Tentou escrever uma teologia profunda aí, mas não conseguiu. Teólogo fraco. Por isso que Lutero radicalizou na experiência da fé. Não a obediência à lei. Não a prática da lei que traz mérito para quem pratica a lei. Mas a fé na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. É isso que nos faz aceitáveis diante de Deus. Amém. Eu aceitei o Evangelho dessa maneira. Foi assim que eu me converti pela primeira vez. E fé, para mim, era apenas e tão somente crer que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi absoluto e suficiente para que Deus me aceite e me receba como seu filho. Por isso é que a gente faz orações em nome de Jesus. Não é assim que a gente ora? É mais ou menos assim. Você chega para Deus e fala, Deus, ele está quieto. Deus, está quieto. Aí você chega assim, Deus, em nome de Jesus, posso falar com o Senhor? Aí Deus fala, ah, em nome do meu filho, sim, pois não. Isso quer dizer em nome de Jesus. Não é porque eu mereço que o Senhor fale comigo. É por causa da obra de Jesus por mim. O Senhor me aceita. Foi assim que eu me converti. E isso está na Bíblia, beleza, tranquilo. Esse é o Evangelho. Mas não é todo o Evangelho. E não é toda a experiência de fé. Porque aos poucos nós fomos transformando essa compreensão do Evangelho numa crença. E nós passamos a confundir fé com crença. Vou repetir, passamos a confundir fé com crença. Então, por exemplo, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim, amém. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Amém. Você crê que por causa da morte de Jesus na cruz, e porque você o aceitou, como seu salvador, aliás, você aceitou Jesus como seu salvador? Amém? Amém. Você crê porque Jesus é seu salvador? Quando você morrer, você vai para o céu? Amém? Amém. Está salvo. Mas isso aí é crença. Isso é crença. Crença é uma aceitação intelectual e racional de uma verdade, de um conceito, de uma explicação. Crença é uma adesão a um conceito. Fé é uma relação com uma pessoa. Ah, começou a melhorar e começou a mudar. Crença é compreender e concordar e tomar como verdadeiro um conceito. Fé é uma relação com uma pessoa. E aí voltamos para a narrativa que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 14. Jesus vem andando sobre as águas. E os caras gritam, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu, não tenham medo. Sou eu, coragem, não tenham medo. Aí o Pedro, esse Pedro é sensacional, porque ele é o primeiro que fala, é o primeiro que vai, é o primeiro que se mete, ele briga com o soldado, Pedro é sensacional. O Pedro, na hora que Jesus fala, não tenha medo, sou eu, o Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas aí também. Aí Jesus falou, então vem. E Pedro foi, saiu do barco. Pedro foi, saiu do barco. Começou a andar sobre as águas. Isso é fé. Desculpa simplificar dessa maneira. Fé é sair do barco. Fé é sair do barco. Fé é dar de cara com Jesus e se atirar na direção dele, dizendo: se o Senhor é mesmo filho de Deus, manda eu fazer o que o Senhor está fazendo e eu vou fazer. E Jesus disse: então vem. Então vem andar sobre as águas. E Pedro sai do barco e vai. Agora imagine que o Pedro diga assim: beleza, Jesus, eu já sei que o Senhor é o Filho de Deus. É o Senhor mesmo, agora que está mais perto assim, já reconheci. É o Senhor mesmo. Inclusive Pedro podia cair de joelhos no barco e cantar uma música de louvor a Jesus. Um hosana lá para Jesus qualquer. Da mesma forma, Levi, Mateus, cobrador de impostos. Jesus está passando e diz: Mateus, me segue. E o Mateus falasse assim: segue quem? Quem é o Senhor? Sou Jesus, o Messias, o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Aí o Mateus, aqui cobrador de impostos, diria assim: beleza, estamos juntos, hein, Jesus? Mas é o seguinte, eu tenho que ficar aqui cobrando impostos e trabalhando aqui. Eu tenho uma casa legal, tenho uma família. E Jesus vai embora e Mateus não segue. Da mesma forma com Pedro mesmo, quando estava pescando. Jesus vira para ele depois da pesca maravilhosa e diz: Pedro, vem comigo, largue tudo isso aí. Seu barco, suas redes, sua família, sua casa, sua cidade. Largue tudo que você conhece como vida. E vem comigo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou mudar você completamente, vou mudar a sua vida. Aí o Pedro diz assim: Jesus, de boa. O Senhor é maravilhoso, eu sou pecador. Recebe aí o meu louvor. Depois dessa pesca maravilhosa aqui que o Senhor fez, eu já não tenho dúvida de que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, mas eu não vou seguir o Senhor, não. Vou ficar aqui, minha sogra está doente. Moro aqui em Cafarnaum, tenho que pagar o plano de saúde da sogra, eu tenho que cuidar dela, eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho aqui meu comércio de peixe, minha indústria pesqueira, não vou seguir o Senhor. O Tiago, que falou que a gente é salvo não apenas pela fé, mas também pelas obras, olharia para esse Pedro, que não saiu do barco, para esse Mateus, que não abandonou a coletoria de impostos, para esse Pedro, que ficou com as suas redes e a sua indústria pesqueira, e diria assim: a fé de vocês não vale nada. Porque Pedro não está discutindo entre fé e obras. Pedro está discutindo entre a fé viva e a fé morta. Ele diz: a fé que não faz você sair do barco, a fé que não coloca você em uma outra condição de existência, a fé que não mobiliza você, a fé que não mexe na sua mão, a fé que não muda a sua maneira de pensar, de entender o mundo, a vida, a fé que não afeta você, que não vira você do avesso, que não vira sua vida do avesso, essa fé é uma crença morta, é fétida, ela fede, não é fé, é fé morta. Porque a fé viva faz você sair do barco, faz você se comprometer com Jesus, faz você se colocar numa outra condição de vida, de existência, assumir outros compromissos na sua vida. A fé não é aquilo que você crê a respeito de Jesus. A fé é aquilo que você crê a respeito de você mesmo, a partir do que você crê a respeito de Jesus. A fé, quando você encontra Jesus, você diz assim: Jesus, eu quero ser um homem igual a você. E Jesus vai dizer assim: que bom, porque não é outra coisa que o meu Pai deseja. O que Ele deseja é que eu seja apenas o primeiro modelo de ser humano e que Ele tenha muitos filhos iguais a mim. E que bom que você entendeu que o grande propósito do meu Pai na sua vida é fazer de você uma pessoa igual a mim. Então vem comigo e eu vou mudar a sua vida. Sai do seu barco, abandone a sua casa, abandone a sua família, abandone as suas crenças velhas, abandone os seus compromissos antigos, abandone os seus relacionamentos carcomidos. Venha comigo, eu vou mudar você. Eu vou fazer de você um ser humano de verdade. Sai do barco. Porque Pedro sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas, e chega um determinado momento, acontece o que com ele? Começa a afundar, e o que ele grita? Jesus, me salva! E Jesus o pega, coloca-o de pé sobre as águas novamente, olha para ele e diz, homem de pouca fé, de pequena fé, por que você duvidou? Se eu fosse Pedro naquela hora, eu diria, parou Jesus, parou. O senhor está confundindo as coisas, distorcendo a realidade. O senhor está distorcendo as coisas. Eu não duvidei. Na hora que eu estava afundando, eu gritei, Senhor Jesus, me salva. Tive fé. Clamei pelo teu nome. Clamei em fé. E o Senhor me respondeu, olha eu aqui em pé. Eu não sou um homem de pouca fé e de pequena fé, coisa nenhuma não. Sou um homem de fé. Aí Jesus diria para mim, não, você que não entendeu. Essa fé que você está dizendo que tem, todo mundo tem em tudo que é tipo de Deus e tudo que é tipo de ídolo. Porque se tem alguma coisa que o ser humano sabe fazer, é apelar para um poder superior, para o poder superior resolver suas paradas. Isso aí existe em tudo que é experiência religiosa, Pedro. Ô Ed, René, isso daí, de na hora que você está afundando, na hora que você está na pior, na hora que você está numa situação comprometida e que você não tem solução para ela, você apelar, valha-me São Cristóvão, valha-me São Judas, valha-me Santa Teresa, valha-me Jesus, valha-me sei lá quem, isso aí todo mundo faz. Não é desse tipo de fé que eu estou falando. A fé que eu estou falando é a fé que faz você andar sobre as águas. É você se atirar na minha mão para que na relação comigo você seja quem eu sou e faça o que eu faço. É dessa fé que eu estou falando. Pedro duvidou do quê? De Jesus? Não. Ele duvidou dele mesmo e de que ele podia continuar andando sobre as águas. E você vai ler o evangelho e fala, será que é isso mesmo? Bom, eu acho que é. Falei para você que eu me converti de novo, esse é um outro evangelho. Atos, capítulo 1, versículo 1. Está com Bíblia ou aplicativo? Vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 1. O meu livro anterior, Teófilo, Atos dos Apóstolos, foi escrito, é um livro escrito para uma pessoa só. Para esse tal de Teófilo, que ninguém sabe quem é. Teófilo, amigo de Deus. Escrevi o meu livro anterior, Teófilo, Lucas, o Evangelho de Lucas. Então Lucas está dizendo, ó, o meu Evangelho, o Evangelho de Lucas, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou. Até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. É como se Lucas estivesse dizendo para Teófilo, Teófilo, no meu evangelho, eu contei para você tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora eu vou contar para você o que Jesus continua fazendo e ensinando. Só que no versículo 9, Lucas já narra que Jesus é levado aos céus. Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Aí Jesus foi embora, subiu aos céus. Não sem antes dizer aos discípulos no versículo 8, Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então fiquem em Jerusalém esperando. Quando do alto vocês forem revestidos de poder, então vocês saiam até os confins da terra. E sejam, onde vocês andarem, onde vocês estiverem, sejam o que eu fui, façam o que eu fiz. É isso que é ser testemunha de Jesus. Sejam o que eu fui, façam o que eu fiz. Por isso é que Atos dos Apóstolos, os homens cheios do Espírito Santo, foram Jesus até os confins da terra. Não é outra nossa responsabilidade, não pode ser outra nossa experiência de fé. Fé não é a gente pedir para Deus vir de lá resolver o nosso problema aqui. A experiência de fé é nós nos colocarmos nas mãos de Deus, de tal maneira que o seu Espírito atue em nós, para nós fazermos no mundo o que Deus quer que seja feito. Isso é uma experiência de fé. Sabe o que acontece aí fora? Acontece que alguém diz para você assim: você quer um grande amor? Traz a foto. Traz a foto e uma peça de roupa desse alguém que você quer. Se puder trazer assim um pouquinho do cabelo da pessoa, junto com a foto e uma peça de roupa, sensacional. E eu vou fazer aqui, eu vou encomendar um trabalho, e eu vou falar com os espíritos, no caso aí é os espíritos, vou falar com os espíritos, e os espíritos vão trazer o amor para você. Sabe como chama isso? Feitiçaria. Isso é feitiçaria. Acontece também da seguinte maneira: traga seu dízimo e eu vou falar com Deus para Ele abençoar a tua casa. Sabe como é o nome disso? Feitiçaria. Você já ouviu? A fé move a mão de Deus? Já ouviu essa expressão? A fé move a mão de Deus. Oi? Quer dizer que Deus está parado lá no céu. Você acha que Deus está de braços cruzados tomando um suco de laranja lá no céu? Aí você ora com fé e Deus, então, ativou. Começa a agir de acordo com a sua fé? Não. O que Jesus falou para nós? O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O meu pai está trabalhando. O meu pai está sustentando o mundo. O meu pai está multiplicando misericórdia, graça. O meu pai está suscitando gestos de amor o tempo inteiro no mundo. Se você tiver fé e se jogar na mão do meu pai, você vai começar a ser protagonista das coisas que o meu pai está fazendo. Sabe como que isso se chama na Bíblia Sagrada? Dons espirituais. Dons espirituais. O Espírito Santo, quando foi derramado sobre nós, o primeiro propósito do Espírito Santo é produzir em nós o fruto: amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é isso. A segunda coisa que Ele quer fazer na sua vida é agir através de você para manifestar o reino de Deus no mundo. Por isso Ele distribui dons. Os dons do Espírito Santo estão sendo usados agora em algum hospital. Aliás, hoje é o dia do professor. Parabéns a todos os professores, que Deus abençoe sua santa e bendita vocação. Isso é dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo estão sendo usados por pessoas que têm capacidade de gestão, de fazer riqueza, de gerar riqueza, de distribuir riqueza, de multiplicar riqueza, de abençoar pessoas com sua inteligência, com suas capacidades. Isso é dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo estão sendo usados exatamente agora por mulheres anônimas que estão gerando crianças, que estão educando filhos. Os dons do Espírito Santo estão derramados sobre toda a carne. E todas as manifestações e ações de bondade que existem no mundo, elas existem porque o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Algumas pessoas são conscientes disso, mas elas são muito conscientes disso. Elas têm essa fé, elas se entregam para Deus, elas dizem assim: Espírito Santo de Deus, usa a minha vida. Me dá mais dos teus carismas, me dá mais dos teus dons. E Deus deu, e Deus dá. E a gente prega um evangelho, e que eu vou pregar até morrer, que você não precisa fazer nada mais do que você faz para Deus amar você mais. E não há nada que você faça de ruim que faça Deus amar você menos. Deus te ama pela graça. Isso que é a graça. Te ama de graça. Te ama porque te ama. Te ama de bobo. Te ama de Deus, porque Deus é amor. Então, qualquer coisa que eu faça de bom e de ruim não aumenta nem diminui o amor de Deus por mim. Mas outro dia eu estava conversando com um amigo, falando com ele sobre isso. E ele falou assim: pô, mas então a gente pode viver do jeito que a gente quiser? Eu falei: é. Lá na IBAB você fica dizendo que não tem quê, não tem quê. Eu falei: é mesmo, não tem quê. Para Deus me amar mais ou menos, não tem o quê nada. Não tem quê? Eu falei: não, não tem quê. Deus já me ama. Eu não posso conquistar e perder o amor de Deus, mas uma coisa eu posso conquistar e perder: a intimidade com Deus. Isso eu posso. E sabe como que acontece? Por exemplo, você tem uma filha, disse eu para o meu amigo. Você tem uma filha. E você olha para sua filha e diz assim: filha, eu te amo tanto que não há nada que você faça que diminua o meu amor por você. Você não tem que nada para conquistar o meu amor, porque eu te amo, porque você é minha filha. Inclusive, se você quiser passar o Natal na casa do seu namorado, com a família dele, tudo bem, filha, papai te ama. Inclusive, filha, se você quiser passar o ano novo também lá, pode ir. Papai te ama. Não é porque você vai passar um ano novo fora de casa que o papai vai te amar menos. O carnaval também, você pode ir com eles para a casa da praia deles. E a Páscoa também, filha, papai te ama. Aí a filha vai mesmo. E dali a 4 anos ela volta, sorridente, dizendo: oi, papai. E vai encontrar um papai como? Chorando. Vai encontrar um papai chorando, dizendo: como eu senti sua falta. Por onde você andou, minha filha? O que você fez da sua vida que você não me contou? O que você fez da sua vida que você não me deixou participar disso? O que aconteceu com você? Eu já não sei mais quem você é. Eu já não reconheço mais você. Porque há 4 anos que eu não te vejo. Nossa intimidade foi embora. O meu amor por você continua o mesmo, mas a nossa intimidade foi embora. Tem muita gente vivendo com Deus uma fé morta, que não sai do barco. Descansou numa experiência aí que Deus me ama. É verdade, Deus te ama. Mas a fé viva não é para mover a mão de Deus, não, é para mover a sua, a minha mão, para nós fazermos as coisas que Deus quer que sejam feitas no mundo, para nós nos entregarmos a Deus e sairmos do nosso conforto, do nosso lugar de segurança e nos atirarmos na direção de Deus, para Ele produzir em nós um fruto e derramar os seus carismas sobre nós. E há quanta gente que enterrou seus carismas, enterrou seus dons, enterrou as manifestações do Espírito Santo na sua vida, tão enterradas. É a graça de Deus. Sim, é a graça de Deus. É por isso que ainda está vivo, miserável. Você está morto. Era para você ter colhido todas as consequências das coisas que você faz, mas é a graça de Deus que te sustenta e me sustenta. São as misericórdias de Deus renovadas todas as manhãs que nos sustentam. É assim a gente celebra. Mas eu não quero essa vida de viver da misericórdia de Deus todo o tempo. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, pecadora, a carne é fraca, o Senhor sabe. Pô, ainda está nessa. E a fé viva. Eu quero transformar você numa pessoa maravilhosa, extraordinária, e quero usar você. Então, desperte o dom que há em você, as capacidades que você tem, que Deus te deu. Levanta a sua cabeça, não fica olhando para baixo, não fica aí suplicando para Deus vir resolver a sua parada. Vai à luta, arregaça a manga, fala em nome de Jesus, eu estou marchando, eu estou partindo. Não tem porta na escuridão que interrompa a sua marcha, vai em nome de Jesus. Não tem água que faça você afundar, vai em nome de Jesus. Vai atrás de fazer a vontade de Deus no mundo. Vai atrás de dizer assim, ó, no mundo tem o pessoal que cria problema, o pessoal que cria solução. Eu sou da parte que cria solução. No mundo tem o pessoal da escuridão e o pessoal da luz. Eu sou da turma da luz. E vai, porque isso é uma fé viva. E esse é um evangelho que vale a pena. Porque esse evangelho de vir no culto, cantar musiquinha para Deus e depois esperar o outro domingo e viver uma vida miserável, desgraçada, porca durante a semana, eu não quero esse negócio. Viver uma hipocrisia de uma fé morta, de culto em culto, esperando ir para o céu, isso eu não quero esse troço, isso é uma religião horrorosa. Horrorosa. Eu quero uma fé viva. Eu quero que Deus me faça um homem extraordinário e que use a minha vida de maneira extraordinária. Eu mesmo, de barro, tudo do jeito que eu sou, é isso que eu quero uma fé viva. Então quando eu vejo 500 anos de reforma, só a fé, e eu vejo uma igreja ainda vivendo de maneira porca, de culto em culto, esperando Jesus resolver a parada, a gente tem que continuar protestando. Espero que a gente não precise protestar mais 500 anos. Então eu queria convidar você a seguir com fé. Como diz aquele versículo, a fé não costuma falhar, então vamos seguir com fé. Vamos seguir com fé. Meu irmão, minha irmã, você que está com uma vidinha assim medíocre, manja aquela vidinha morna, você fala assim, Jesus, eu quero sair do barco hoje à noite. Eu quero dar um passo na tua direção. As capacidades, os dons que o Senhor me deu, eu quero que o Senhor toque fogo de novo. Eu quero ser usado pelo teu Espírito Santo. Eu sei como é ser usado pelo teu Espírito. Eu já fui, eu estou com saudade desse tempo. Eu quero ser usado pelo teu Espírito de novo. Reaviva o dom que há em mim. Transforma a minha vida, porque eu já estou nesse marasmo aqui faz muito tempo. Taca fogo de novo em mim. Me faz andar pela fé, mas uma fé que é viva. Viva para o seu bem, para a glória de Deus e para o bem do mundo. Vamos ficar em pé, e eu queria que você considerasse a possibilidade de fazer um gesto simbólico, de sair do barco e vir aqui na frente. Faz de conta que aqui é a água, aí onde você está é o barco, você tem que vir aqui, vem andando sobre as águas aí, simbolicamente, dizendo, Senhor, eu quero uma fé viva, eu quero transformação na minha vida e quero carismas de montão para o Senhor usar a minha vida de maneira extraordinária para a tua glória. Eu quero viver uma fé viva. Enquanto a gente estiver cantando, pode sair do seu lugar e vir para cá, em nome de Jesus. Amém.
Que os meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei.
Fazer algumas perguntas para vocês. Assim, eu tenho meus dons espirituais, que eu uso aqui na IBAB, uso em outros lugares também, graças a Deus. Mas eu aqui é meu emprego também, porque a IBAB, além de ser uma comunidade de fé, é uma instituição religiosa, e eu sou assalariado, tenho meu emprego. Então eu faço muita coisa que não tem nada a ver com meus dons, que eu detesto fazer, inclusive. Mas eu faço meus dons. Se, por exemplo, a IBAB reunir e falar assim, Ed, a gente não quer mais você que seja pastor aqui não, pode ir embora, procura outro lugar, outra igreja, sei lá o quê, nós não vamos mais pagar um salário para você, eu perco meu emprego. Mas os meus dons eu não perco, não. E eu vou continuar fazendo aquilo que é o meu dom, o que Deus me deu para fazer, com gente me pagando ou sem me pagar. Isso é carisma do Espírito Santo. Eu não preciso de emprego numa instituição religiosa, numa igreja. Não preciso ter profissão de pastor para exercer os meus carismas. Se isso é verdade para mim, é verdade para você. É verdade para você. Então eu quero perguntar assim, ó, quem veio de outra comunidade e tinha um ministério lá intenso? Levanta a mão. Ó, levanta a mão. E quem que tinha um ministério assim intenso e aqui está paradão, assim, no barco. Aí, ó. Os que levantaram a mão também. Tem uns caras que tinham ministério intenso lá, vieram para cá e já, ó, ficaram no barco. Isso é uma confusão para nós, mas, ó, você não precisa arrumar lugar aqui na IBAB para servir a Deus. Seu ministério não depende da IBAB. Depende do Espírito Santo na sua vida e você falar, Jesus me usa. Espírito Santo me usa. Quem aqui já foi muito usado por Deus e hoje está meia bocaça, assim? Verdade, estou falando a verdade, levanta a mão. Deus está falando com você hoje à noite. Desenterra o dom que o Espírito Santo te deu. Não despreze essa riqueza pelo amor de Deus. É isso que vai dar sentido para a sua vida de verdade. Imagina qualquer outra coisa, esquece. O que dá sentido para a nossa vida de verdade é viver o carisma que o Espírito Santo deu para nós. Então desenterra esse dom. Faz uma oração assim de verdade, dizendo assim, Senhor Jesus, sopra um fogo novo na minha vida e reaquece o dom que o Senhor me deu, os carismas que o Senhor me deu, porque eu quero ser usado por Ti, eu quero ser usada por Ti. Sabe uma outra coisa que eu aprendi, que é possível a gente ser um verdadeiro cristão e viver uma falsa vida cristã? Ó, possível ser um verdadeiro cristão e viver uma falsa vida cristã. Quem aqui é um verdadeiro cristão? Você é de Jesus, você sabe. Você tem um X nas suas costas, o Espírito Santo habita em você, você é de Jesus, ninguém tem dúvida, você sabe que você é, mas você sabe também que você está vivendo uma falsa vida cristã. Tem coragem, está meio na penumbra mesmo, tem coragem de levantar a mão e dizer, eu sou um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, eu sou de Jesus, mas eu estou vivendo como parece até que eu não sou. Volta para Jesus, meu irmão, minha irmã. Que caminho é esse que você está trilhando que não é o de Jesus? Que caminho melhor do que o caminho de Jesus você encontrou para a sua vida, pelo amor de Deus? Me explica. Volta para Jesus, é hoje. É agora. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Deus nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, pela nossa celebração dessa noite. Muito obrigado pela revelação do Teu Evangelho. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo fazendo e acontecendo aqui no meio de nós, tocando consciências, corações, gerando arrependimento, reacendendo sonhos, renovando sonhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. E nós todos juntos aqui oramos ao Senhor dizendo, nós estamos nos atirando nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos transforme de verdade e muito mais profundamente, e pedindo que o Senhor use a nossa vida no poder do Teu Espírito Santo, para fazermos no mundo a Tua vontade, fazermos o que o Senhor quer que seja feito. E que o Senhor derrame sobre nós ainda mais carismas, mais dons, mais riquezas, mais recursos, para nós abençoarmos o mundo em Teu nome, para a Tua glória. Nós estamos, Senhor, indo em Tua direção, dando um salto de fé. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, que coisas novas o Senhor vai fazer na nossa vida, mas nós confiamos, nós temos fé em Jesus Cristo, que é verdadeiramente Teu Filho. E é nas mãos de Jesus que nós nos lançamos agora. Estende a Tua mão poderosa e amorosa sobre os nossos irmãos e irmãs que estão distantes de Ti, estão em outros caminhos que não são os Teus. Estende a Tua mão sobre aqueles nossos irmãos e irmãs que já foram usados por Ti, tão intensa e poderosa e maravilhosamente, e que hoje estão como uma chama quase apagada, que não ilumina quase nada em volta. Renova, Senhor, esse fogo. Acende de novo esse fogo na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que Te buscam e clamam ao Senhor agora. Nós Te pedimos assim, Pai. Sopra um vento maravilhoso do Teu Espírito Santo sobre todos nós. E leva-nos, Senhor, em paz, cheios da alegria do Teu Espírito, para uma vida de fé. Uma vida de fé viva, que honra e glorifica o Teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.